está de volta aqui com o Estúdio 930. Hoje a gente está falando sobre o projeto Bonsai, Oficinas Integradas de Análise e Criação, da Narrativa de Ficção ao Roteiro de Audiovisual. Estou aqui com o Paulo Sandrini, com a Juliana Sanson e com o Otto Inc. Eu quero saber o porquê desse nome, Bonsai.
Bom.
Deu essa ideia para vocês de usarem esse nome, essa, né, essa planta milenar como nome para o projeto?
Então, primeiro acho que partiu, eu não sei porquê, da nossa conversa com a partir de um livro do Alejandro Zambra, que se chama Bonsai, que está aqui, eu tô com ele, o Otto também está com outra edição, que é a primeira que sai no Brasil, mas acho que era um livro que para os três ele tinha uma importância e também pelo fato... de serem três, vamos colocar em três fases, né? Que é a primeira, uma oficina que começa comigo, depois com o Otto, depois comigo, depois se encerra com a Ju, né? E a gente tinha aquela coisa das três fases da formação de um bonsai, né? Que é a muda a informação, depois o bonsai, informação, e depois o bonsai formado, né? E cada uma dessas oficinas teria uma relação com isso. Começaria com a muda informação, que seriam as teorias da narrativa, sobre as quais o Otto vai falar da oficina dele. A segunda oficina, que seria o bonsai informação, que seria a minha oficina, referente à minha oficina, trabalha com análise e criação literária e escrita criativa. E a terceira fase, que seria o bonsai formado, que já seria referente à oficina da Ju, que vai trabalhar com da literatura ao cinema, né, para adaptação do roteiro de audiovisual. E que seria já, quando o oficinante já recebeu bastante conteúdo, né, e está pronto para fazer um trabalho final, um dos trabalhos finais, né, que seria uma escrita de uma narrativa na minha oficina, e depois encerrando com a adaptação, né, na oficina da Juliana.
Então são três oficinas integradas. Primeiro, é a da Ju,
do Otto,
depois é a tua, e ideia da Ju é a última.
Que vai.
E integradas, no caso.
A gente chama integradas pela participação das pessoas nas três fases, né? Deveria ser três fases, não três oficinas, para ficar melhor colocado assim. Mas é que elas vêm recebendo uma formação para chegar até um determinado... ponto que a gente acredita que seja ideal, né, para que chegue lá no final elas estejam preparadas, porque assim, sair escrevendo só literatura ou só partir para a escrita do roteiro, a gente precisa antes de toda uma carga de conhecimento sobre personagens, sobre espaço, sobre tempo, né, sobre o próprio ato de escrever, né, e assim, essa oficina, o bonsai também é uma planta que se cultiva cortando, né? E aí também tem a ver isso com a obra do Zambra, e ele vai se basear para escrever esse romance, que é um romance super curto, né? Pode chamar até romance bonsai, em que você corta, ele cortou muito mais do que ele escreveu para cortar mais do que deixar. O processo de escrita do Zambra nesse livro era de escrever 10 páginas e cortar 8.
Podando, né?
Escrevia 10, cortava 8. Escrevia 8, cortava 6. Uma coisa assim. E ele vai muito naquilo que o Borges, né, o Jorge Luis Borges, fala, de que escrever um texto literário é você tentar resumir um outro texto já escrito. Né? Então isso talvez vai ser uma das coisas com as quais eu vou trabalhar, por exemplo, e creio que para a parte de adaptação de roteiro é isso, você tem que tirar o suprassumo de uma narrativa para poder escrevê-la, né?
Então fale um pouquinho agora da tua oficina, o nome dela, o conteúdo.
Bom, a minha é Bonsai 2, né? É análise e criação literária, né? Eu vou trabalhar em duas partes, são 12 encontros. Os 6 primeiros encontros eu vou trabalhar com teoria literária, né? E algumas teorias que não são literárias, mas que ajudam a entender o fazer literário. Eu vou trazer algumas coisas que eu não tinha trazido para as oficinas ainda, que é a própria ecocrítica, na relação da literatura com as questões de meio ambiente, como isso reflete na obra literária e como nesse momento é tão importante a gente fazer essa leitura com o literário. Tem muitas obras que estão surgindo com essas questões, né? Algum ponto da estética da recepção eu vou trabalhar também, que é a questão do leitor, mas nunca somente voltado para uma coisa. A gente está fazendo uma formação de leitor aqui só. É sempre uma formação do leitor-escritor ou do escritor-leitor. Uhum. Eu acho que um dos pontos falhos do ensino da literatura é você não procurar incentivar os alunos, ou os oficinantes nesse caso, a tentar entender o processo criativo da obra. Mesmo que você faça chutes errados e cometa equívocos, mas tentar entender qual é a estrutura de linguagem, uhum, que um autor se utiliza para escrever aquela obra. E não só tentar tirar o conteúdo ou uma suposta mensagem que essa obra vai trazer, mas sobretudo entender com qual linguagem, que estrutura essa obra foi feita, né? E a tendência das análises literárias é tentar entender o que, sobre o que se escreve, né? E na oficina a gente tenta entender sobre o que se escreve, mas sobretudo tentar entender como é que se escreve essa obra. Por que que ela é escrita desse modo e não de outro? E aí eu acho que o livro do Zambra, ele é pontual nisso. Uhum. Por que que ele se chama Bonsai? Por que que ele conta uma história de uma relação amorosa dentro de uma estrutura completamente enxuta e na qual ele começa entregando o final da história, né? A personagem morreu, né? O nome dela é Emília, né? Emília morreu e o Júlio ficou sozinho. Pronto, começa assim o romance.
Já deu spoiler de começo.
E ali no desenvolvimento dessa narrativa, você teria o meio dessa história, mas que também você não encontra. Uhum. E aí coloca em xeque a produção literária contemporânea em diálogo com a produção das artes visuais, por exemplo, né? Precisa acontecer alguma coisa num romance, né? A gente lembra de uma discussão muito atual, que é sobre a chamada estética da iminência, que é tratada pelo Nestor Garcia Canclini nos livros mais recentes dele, e que ele fala não necessariamente algo precisa acontecer numa obra literária. O que importa é o conceito. E fora do Brasil isso já vem acontecendo muito. No Brasil ainda não. Mas você tem, por exemplo, projetos de residência no exterior em que o artista, ele não precisa produzir a obra, uma instalação. O próprio fato de ele fazer um workshop falando do que ele pode fazer como obra, o potencial dessa obra, já é a própria obra de arte. E esse livro do Alejandro Zambra, ele é muito isso, né? É um livro em potência. Né, ele precisa se realizar até certo ponto ou não precisa se realizar. Uhum. Né? E isso joga um papel muito forte pro receptor, que passa a não ser mais só receptor, ele passa a ser um construtor da própria obra. Uhum. E eu acho que uma pessoa que participa de uma oficina como essa, por exemplo, ele vai ter que ser um partícipe contínuo desse processo, de tentar criar um entendimento disso fora daquilo que a obra, somente a obra nos dá. Uhum. Porque uma obra literária é mais do que uma obra literária. Sim. Ela está dentro de um contexto artístico, né? E o que está acontecendo nesse momento na arte contemporânea mundial, acho que é um dos grandes questionamentos que essa oficina pode propor também.
Uhum. Uhum. E a tua, Ju? Bom, a minha é última. O Otto quer falar primeiro?
Pode ser.
Bom,
inverteu aqui.
A minha vai ser assim, vai focado na narrativa, e vai ser assim, oficina no sentido, digamos, técnico, assim, nós vamos ler o bonsai, destrinchar o bonsai e ver como que foi construído. Como disse o Sandrini, esse aqui digamos, um romance em potencial, porque ele tem acontece muita coisa em poucas páginas, é uma narrativa curta, né?
Uhum.
Conforme a edição aqui, a minha edição tem 80 páginas, mas são páginas com poucas linhas, então é super curto, né? É algo que você lê em 2 horas, no máximo. Então, podemos chamar de novela ou até de um conto longo. Mas, só que em vez de como um conto, que é um pedaço da realidade, um instantâneo, que é algo que acontece em uma hora, em algumas horas, um dia no máximo, é uma história que desenrola ao longo de alguns anos, alguns muitos anos. Os personagens, desde a adolescência até uma certa idade, já um pouco além, é da juventude. Então tem bastante densidade temporal num algo muito curto. O próprio nome bonsai é uma metáfora, além de ele tematizar a questão do bonsai, né? Num certo momento, o Júlio, o personagem, ele vai fazer o Mosai, né? Do que é aquela uma árvore em miniatura. Então, é um romance em miniatura e também porque, assim, então todos os procedimentos do romance, a construção do tempo, do espaço, diálogo, monólogo interior, o seu acesso ao pensamento dos personagens estão presentes. Então nós vamos ver como se possibilidades de se construir, por exemplo, um diálogo, um monólogo interior, um fluxo da consciência. Nós não vamos dar regras, porque não existem regras. Uhum. Né? Existem, alguns escritores usam assim, outros usam dessa maneira. Ao longo da história, por exemplo, os diálogos foram feitos na tradição românica, né, dos países de língua latina com travessão, dos países anglo-saxônicos com aspas. Mais recentemente, tem alguns que não usam nenhuma marcação. E depois de analisar vários desses procedimentos, desses elementos da narrativa, nós vamos nos debruçar sobre o bonsai, sobre essa novela romance, e fazendo uma análise, assim. Vamos ler ou reler essa narrativa com os olhos de escritor.
Uhum.
Né? O que é diferente, né? Um cineasta, sim, não assiste um filme como um espectador. Né? Tá, ao mesmo tempo que está acompanhando a história, pode até
análise,
se emocionar,
né?
Derramando uma lágrima no olho, mas no outro olho e tal. Puxa, que legal esse efeito, que lente, que legal, que corte foi esse, né? Você perde essa ingenuidade. Então, um escritor mesmo também, né? Ao mesmo tempo que ele acompanha a história, pode se emocionar e tudo, mas então, puxa, como ele conseguiu esse efeito? Como que, de repente, em poucas linhas ele constrói toda essa realidade, ele constrói esses personagens, né? Aqui nós temos dois personagens, mas nós temos outros personagens também, e em poucas linhas, em poucas, assim, pinceladas, eles vêm à tona, eles parecem pessoas reais, verossímeis. E também na narrativa do Alejandro Zambra, né? Nessa narrativa um pouco menos, né? Mas ele sempre tem o pano de fundo da realidade histórica e social chilena recente, que também é da América Latina, os golpes militares, o neoliberalismo, a ditadura, né, no Chile, que é algo que acompanhou e acompanha a história, né, da América Latina. Eu li no começo do ano o último livro do Alejandro Zambra, na sala aqui no Brasil, que é Poeta Chileno. Você olha assim e pensa que é uma tese, um livro sobre a poesia no Chile, mas é um romance. E também, esse ao contrário dos outros que o Alejandro publicou, ele é extenso. Mas tem aquelas características dele. Por exemplo, apesar de ser extenso, há uma densidade, uma concentração. E também há esse diálogo constante com a história chilena. E também um aspecto metaficcional e metalinguístico muito forte. Ao mesmo tempo que ele conta uma história, ele conta como se conta a história. Ele problematiza o fato de contar uma história. Nesse romance mais recente, eu ainda estou um pouco sob o impacto dele, embora tenha ele já faz um mês, mas foi um romance muito bom. Ele conta uma história, por exemplo, de uma relação paterna, né, no caso de um padrasto e um enteado, né, que tem uma relação de pai e filho, né, depois eles, por circunstâncias, assim, eles se separam, ficam sem se ver, e quando se reencontram, o piá, o rapaz, ele está com 18 anos, ele quer ser poeta, e descobre que o antigo padrasto dele é poeta. Aí tem que ter uma longa conversa, assim, né? E, ao mesmo tempo, a questão, né, da poesia chilena, esse amor que os chilenos têm, e amor, assim, passional por literatura. Veja só, né? É um paizinho pequeno, o Chile, né? A população pequena e tudo, né? E ele já tem dois nobres de literatura. E nós não temos nenhum.
Pois é.
Né? Então, assim, e são dois poetas, né? A Gabriela Mistral e o Pablo Neruda, né? Um é romancista. Uhum. Então, é um romance sobre poetas. Uhum. E sobre a poesia chilena, sobre poetas chilenos, onde ele mistura o real e o ficcional. Ele põe personagens reais interagindo. Então, assim, claro, não é sobre esse último livro, né? Mas essas características do Alejandro Zambra, essa metalinguagem, esse aspecto metaficcional. Ele não apenas conta uma historinha. É, acho que, assim, hoje no século XXI seria muito, muito pobre isso, contar uma história, ainda que a história seja uma história bonita, fofa, né, de amor e de separação e de um reencontro simbólico depois. Ele problematiza-se essa história e o contar essa história. Né? Há alguém que conta e alguém que está escrevendo um livro para uma outra pessoa, toda uma discussão metalinguística, que é algo que ele trabalha na sua prosa, na sua ficção. É um dos temas, e não só dele, né? Algo muito forte no Roberto Bolaño, talvez o romancista mais importante do Chile e da América Latina nos últimos anos. Esse aspecto metalinguístico e metaficcional é algo
literário, né? Toda uma tradição literária que ele coloca.
Sim.
Aqui e aparece inclusive Macedônio Fernandes, né?
Sim.
O segundo capítulo, que é o Tantália, que é os personagens do Macedônio Fernandes ali estão, a relação dos dois é simbolizada por um bonsai, né? E depois tem um outro escritor para qual ele vai ser datilógrafo, personagem, né? Que também é o Gasmuri, eu acho que é o nome do escritor, que chama o personagem, o Júlio, para datilografar o livro, e também ali está contando a história de uma relação que é simbolizada por um bonsai também.
E depois o Júlio não é contratado, ele continua escrevendo. Uhum. E muito interessante isso. Ele finge que está datilografando, né, passando a limpo a obra desse escritor, mas ele está criando. E você fica em dúvida se não é aquilo que você está lendo, aquilo que está escrevendo. Muito interessante isso. Então é uma narrativa curta, né? por isso fácil é de trabalhar assim, em poucos encontros, né? Mas ao mesmo tempo ela é bastante densa, né? Nesse diálogo intertextual, cultural, porque toda a narrativa, né, ela aponta para dentro e para fora também, né? Ela sempre é uma refração do momento histórico. E a própria narrativa, os elementos da narrativa são construtos históricos, né? Uhum. A narrativa não nasceu ali, nós não escrevemos como Homero escreveu, embora usamos elementos semelhantes, mas é uma construção histórica que vai mudando com o tempo, né? Então é importante, né, que um candidato a escritor ou a roteirista, mais tarde, tenha uma noção um pouco, né, dessa história literária, do que se escreveu, do que está se escrevendo, para que não seja necessariamente um artista naif, ingênuo. Embora nós tenhamos alguns artistas ingênuos, que podem ser até bons escritores, mas geralmente o escritor moderno, contemporâneo, é um escritor que tem consciência de suas técnicas, tem consciência, uma consciência às vezes meio irônica até, né, de seus limites, de suas possibilidades, mas sobretudo de seus limites, né? No mundo que nós vivemos hoje em dia, né, onde, de maneira especial no Brasil, né, onde as pessoas têm mais necessidade, a princípio, de pão e de teto do que de entretenimento e de uma cultura que faz pensar, aí o intelectual latino-americano, de maneira especial, o brasileiro, nesse momento específico, ele sente, né, o que estou fazendo aqui? Uhum. Ele sai de carro, assim, cada esquina, um monte de gente com cartaz, passa fome. E você, eu estou escrevendo um livro, para que, né, o que eu vou alimentar alguém, né? Nem a mim, né, porque eu mais gasto, literatura mais produz gastos do que... do que retorno financeiro. Então é uma questão, né? Mas eu me lembro de uma frase do Sartre, né? Se há alguém no século XX que foi alguém dedicado à escrita, né, que acreditou no poder transformador da escrita, esse foi Sartre, não só como filósofo, mas também como escritor, autor de peças de teatro, de romances, que tinham uma extensão, um alcance muito mais amplo do que seus livros filosóficos, né, muito herméticos, né? No final da vida dele, num livro de memórias, né, As Palavras sobre a Sua Infância, ele fala assim, né? Vou citar assim de cabeça, né? Não textualmente, né? Mas mais ou menos assim ele diz, né? Faço livros, o que eu sei fazer, eu sei que não é capaz mais de mudar, de transformar a vida, mas pelo menos a cultura é um espelho no qual o ser humano pode se olhar e se conhecer melhor. Por mais que a literatura, o cinema, a arte não possa, talvez, nós não tenhamos mais a ingenuidade ou a pretensão de acreditar que possa transformar o mundo, como alguns escritores no século XIX, século XX, mas continua sendo um espelho onde nós podemos nos conhecer melhor e conhecer melhor a nossa realidade, a nossa historicidade, né?
Sim. Vamos dar uma pausinha de novo, daí a Ju, no terceiro bloco, a Ju fala um pouquinho da oficina dela. É.